É Paraná, AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o tema da nossa entrevista é a declaração do Imposto de Renda. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto tão importante é a advogada Heloísa Guarita Souza. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Heloísa. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer poder estar aqui a cada ano conversando um pouquinho sobre o Imposto de Renda, que é um compromisso que nos acompanha inevitavelmente, né?
É verdade, doutora. E para a gente começar a nossa entrevista, queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes qual que é o prazo para a entrega do Imposto de Renda de 2018 e quem que é obrigado a declarar.
Claro, o prazo da entrega da declaração termina agora no próximo dia 30 de abril, que é o último dia útil do mês, como todo ano acontece. Então, atenção para essa data, 30 de abril, que é uma segunda-feira. Quanto à obrigatoriedade de apresentar a declaração, Jéssica, não houve nenhuma mudança em relação às regras que sempre existiram, em especial as do ano passado. Uhum. Mas sempre é bom relembrar. Então, quais são as pessoas físicas que estão obrigadas a apresentar essa declaração? Aquelas que tenham recebido rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma anual seja superior a R$ 28.559,70. Também estão obrigadas as pessoas que tenham recebido rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte de soma superior a R$ 40.000. Também, quem tem obtido em qualquer mês do ano de 2017 ganho de capital na alienação de bens ou direitos, ou que tenham realizado operações em bolsa de valores, de mercadorias ou de futuros. Além disso, Jéssica, quem tinha em 31 de dezembro de 2017 a posse ou a propriedade de bens ou direitos no valor superior a R$ 300.000 também está obrigado. Quem tenha passado a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro de 2017. Além disso, aquelas pessoas que tenham optado pela isenção do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, também precisa declarar. E aqueles que desenvolvem atividade rural. Em relação à atividade rural, ter recebido uma receita de valor superior a R$ 142.798,50 no ano de 2017, ou que pretenda compensar prejuízos de anos calendários anteriores ou do próprio ano calendário de 2017. É importante observar, eu ressalto isso para os nossos ouvintes, que todos esses 8 requisitos que eu comentei acima, eles são individuais, ou seja, basta que um deles se verifique para que o contribuinte esteja obrigado a apresentar a sua declaração de rendimentos. É muito importante que os nossos ouvintes se apercebam dessa situação. Basta uma dessas hipóteses.
Interessante, doutora. E, doutora, quem que está dispensado de declarar? Quem que são os isentos?
Então, do outro lado, estão dispensados de declarar 3 grandes grupos de pessoas. Aquelas que não se enquadrem em nenhuma das hipóteses que eu indiquei, óbvio, por exclusão. Aquela que conste como dependente em declaração apresentada por outra pessoa física, na qual tenham sido informados seus rendimentos, bens e direitos, ou seja, declara-se em conjunto, porque é um dependente. E também está dispensado quem teve a posse ou a propriedade de bens e direitos quando os bens comuns forem declarados pelo cônjuge e desde que o valor total dos seus bens privativos não exceda 300 mil reais. Uma coisa importante a destacar é que, mesmo não estando obrigado à declaração, pelas regras legais, a pessoa física pode fazer a declaração. E quando que isso é importante ou necessário, Jéssica? É importante quando o contribuinte tenha sofrido uma retenção na fonte do imposto de renda durante o ano passado, ou seja, 2017, e tem direito a esta restituição. E a forma de viabilizar essa devolução é justamente por meio da entrega da declaração de rendimentos. Então, mesmo não estando obrigado a declarar, o ouvinte deve observar se ele sofreu algum tipo de retenção na fonte, porque a forma dele ter esse imposto de volta é apresentando a declaração.
Interessante, doutora. E, doutora, eu acho que o que é bem importante a gente frisar para os nossos ouvintes é o que, que acontece se o contribuinte não se atenta a esse prazo e entrega a declaração depois do dia 30 de abril.
É, multa. Multa.
Dói no bolso.
Dói no bolso. E fica sujeito a uma multa de 1% ao mês, calculado sobre o valor devido na declaração, sendo o valor mínimo de R$ 165,74. Então, presta atenção. A declaração em atraso pode ser entregue pela internet, utilizando-se declaração online, a partir dos dispositivos móveis, smartphones, tablets, via portal do ECAC ou via mídia removível, pendrive, DVD. Assim que o contribuinte transmitir a sua declaração em atraso, ele vai receber automaticamente uma notificação de lançamento da multa. Então, ele vai apresentar a sua declaração em atraso pelas mesmas formas que normais de apresentação da declaração, né? Inclusive por celular, hoje em dia, tem um aplicativo nos celulares que permite isso. E ele, transmitido em atraso, já recebe automaticamente uma notificação de lançamento da multa. E aí ele tem um prazo de 30 dias para pagar essa multa. Se ele não pagar em 30 dias essa multa, sobre essa multa ainda vai incidindo o Selic. Então é importante prestar bem atenção nisso.
É verdade, doutora. E, doutora, a gente tem mudanças ou novidades expressivas na declaração desse ano? Ao que os ouvintes também têm que ficar atentos na hora de fazer a declaração?
Olha, Jéssica, as principais alterações que nós temos esse ano são instrumentais. Não há nenhuma alteração de conteúdo em si. Nenhuma regra importante mudou. Eu ressaltaria como sendo a principal alteração a que diz respeito à obrigatoriedade de informar o CPF de dependentes e alimentandos com 8 anos ou mais que tenham sido completados até 31 de dezembro de 2017. Até o ano passado, essa idade era de 12 anos. Portanto, nessas situações, tendo dependentes com 8 anos, a partir de 8 anos, deve ser providenciada a inscrição do menor no CPF. E a tendência é diminuir cada vez mais. Já há um comentário, uma ideia, de que a partir do ano que vem, qualquer dependente, independentemente da idade, vai ter que ter o seu CPF. Então, nasceu na maternidade, já sai com a certidão de nascimento e com o CPF. Esse é o futuro. Outra alteração que deve ser considerada é que no campo da declaração de bens foram criados campos específicos para informações complementares relacionados a imóveis e a carros, a veículos. Por exemplo, nos imóveis, tem lá campos que não existiam antes para que o contribuinte informe a data da aquisição, o endereço completo, a inscrição municipal do IPTU, a área do imóvel. Para veículos, informações como a placa, o Renavan. Essas informações, elas não existiam um campo específico para isso, agora tem. E é importante o nosso ouvinte observar que essas informações ainda não são obrigatórias. Elas são facultativas. Mas a gente já orienta que comece a fazer desde logo, porque vai chegar um momento que ela vai ser obrigatória. As outras alterações que eu ressaltaria são apenas de funcionalidade do sistema e da página da Receita Federal. Então, tem várias situações ali de recuperação de nomes, preenchimento de campos automaticamente para quem vai fazer a declaração lá e já busca as do ano passado.
Que legal.
É, tudo para facilitar a vida do contribuinte.
Uhum. E doutora, explica agora para a gente qual que é o procedimento para fazer a declaração e quais são os documentos necessários de se ter em mãos, por exemplo.
Olha, a declaração, tal qual já vem ocorrendo há algum tempo, ela pode ser elaborado no computador, mediante a utilização do PDG, que nós chamamos, que é o programa gerador da declaração, ou mediante acesso a um serviço chamado Declaração IRPF 2018 Online, que está disponível no ECAC, dentro da página da Receita Federal, que é www.receita.fazenda.gov.br. Também poderá ser feita a apresentação da declaração por dispositivos móveis, por tablets, por smartphones. Tá? É bem importante levar isso em conta também. Uma funcionalidade do sistema é a chamada declaração de ajuste anual pré-preenchida. Uhum. É muito interessante. E para que o contribuinte possa utilizá-lo, é necessário que ele tenha um certificado digital e que tenha apresentado a declaração do ano anterior, de 2016, e que suas fontes pagadoras tenham apresentado os informes de rendimentos à Receita Federal. Então, quando você coloca o teu CPF ali, já aparece uma declaração pré-preenchida com várias informações para você apenas confirmar se estão corretas. Voltando à tua pergunta, você questionou quais são os documentos necessários para a gente fazer a declaração de rendimentos. Basicamente, comprovantes de todos os rendimentos, de tudo que a pessoa recebeu. Informe de rendimentos e outros documentos, por exemplo, recibo, se for profissional liberal. Né? Todos os seus comprovantes de rendimentos é muito importante separar. Por outro lado, os comprovantes das deduções a serem feitas. As despesas médicas, as despesas com a escola, com a empregada doméstica, com a previdência privada, separa tudo. O informe de rendimentos dos bancos, fundamental. E por último, é importante ter a relação atualizada de todos os documentos vinculados aos bens que o contribuinte adquiriu e que vendeu durante o ano. Qualquer movimentação patrimonial à vida tem que ser informada na declaração.
Uhum. E doutora, como que a gente pode se decidir pela declaração completa ou a simplificada? Como que a gente faz isso?
A gente não faz, Jéssica. Na verdade, quem faz é o programa.
Ah, daí fica bom, né?
Fica bom. O próprio programa decide pelo contribuinte. Os nossos ouvintes devem ficar tranquilos quanto a isso, porque o programa, num determinado momento ali do preenchimento da declaração, ele vai dizer, olha, se você fizer por outro modelo, vai ficar mais barato. O programa busca a alternativa mais barata. Nós falamos aqui em declaração completa ou simplificada. Sempre é bom lembrar aos nossos ouvintes qual que é a diferença entre uma declaração simplificada e uma declaração completa.
Uhum.
A declaração simplificada é aquela que as despesas que o contribuinte pode aproveitar, elas são presumidas, independentemente da apresentação de comprovantes. Até 20% da base de cálculo apurada para o imposto de renda pode ser considerado como despesa, limitado ao montante de R$16.754,34. Ou seja, o contribuinte não precisa ter os comprovantes das suas despesas, não precisa ter efetivamente pago, ter o direito a aproveitar R$16.000 de despesa. Automaticamente o contribuinte aproveita esse valor de despesa. Por outro lado, na declaração completa, o contribuinte só pode deduzir aquelas despesas que a lei permite e desde que tenham comprovantes específicos. Então, a diferença está nas deduções.
Uhum. Legal, doutora. E, doutora, o que o contribuinte pode fazer quando a sua empresa não fornece o comprovante de rendimentos ou entrega ele com algum erro?
O contribuinte tem que exigir o comprovante de rendimentos da sua empresa. Se ele também percebe a ocorrência de algum erro, tem que ir lá na empresa, no departamento de pessoal, mostrar e pedir que seja retificado. É obrigação, é dever da empresa entregar o informe de rendimentos. Se não o fizer, inclusive dentro do prazo previsto, que normalmente é o último dia útil do mês de fevereiro, a própria empresa fica sujeita à multa. Então, tem que exigir.
Interessante, doutora. Doutora, quando a gente fala em declaração de imposto de renda, uma dúvida muito frequente também é se ambos os pais podem incluir como dependente o mesmo filho. E no caso de pais separados, onde há o pagamento de pensão, como que isso funciona? Acho que isso é uma dúvida bem frequente dos ouvintes.
Ah, sempre, sempre. Não, não pode. O mesmo filho não pode ser dependente do pai e da mãe. Então, no caso de dependentes comuns, ou seja, o mesmo filho, e declarações em separado, declaração do pai e da mãe, né, sejam eles casados ou não, mesmo casados, o pai e a mãe podem apresentar declarações em separado, cada titular pode deduzir os valores relativos a qualquer dos dependentes comuns, desde que cada dependente de cada filho conste em apenas uma declaração. Então, um filho consta na declaração da mãe, todas as despesas vinculadas a esse filho estarão na declaração da mãe. Também é importante observar, Jéssica, que se o dependente tiver rendimentos, por exemplo, a pensão alimentícia, ele recebe a pensão alimentícia do pai, esses rendimentos ou esses bens que o menor venha a ter, eles devem ser declarados na declaração de que constem como dependentes, ou seja, a declaração da mãe, se for o caso. Então, se ele tem rendimentos, não importa a origem, ou se tem bens, isso deverá ser declarado na declaração de onde ele está, de quem ele está.
Então, mesmo pais separados têm que decidir qual dos dois vai incluir o filho como dependente, né?
Exato.
Doutora, outra dúvida também bem frequente é se a gente pode retificar a nossa declaração depois dela ter sido enviada. Como que isso funciona daí?
Pode sim, sem dúvida. A retificação, ela é feita da mesma forma que a declaração original, pelo computador, pelo app do smartphone, dos tablets, via ECAC e a internet, ou por pendrive, DVD, que você vai lá, grava e deixa na Receita. A única coisa que não pode ser retificada é a forma de tributação, ou seja, apresentar uma declaração utilizando o modelo simplificado para substituir pelo modelo completo ou vice-versa. Isso não pode ser retificado. Todo o mais pode ser retificado em até 5 anos contados a data da entrega da declaração. Né? Então, entreguei essa semana e percebi um erro semana que vem, eu posso ir lá retificar quantas vezes eu quiser. Não tem nem limite para essas retificações. E uma dica aqui que eu dou para os nossos ouvintes. É importante considerar que mesmo que o contribuinte não esteja preparado para apresentar a sua declaração dentro do prazo, é melhor ele apresentar com erros para não ter que pagar aquela multa por atraso na declaração.
E retificar depois.
Então, apresenta e retifica na sequência. Mas não espera ter todos os elementos, apresentar fora de prazo e pagar a multa. Não vale a pena.
Legal, doutora. Doutora, agora eu queria pedir para a senhora explicar também para os nossos ouvintes o que pode ser deduzido com a educação. Escolas particulares, cursos de idiomas, o que pode ser declarado e o que não pode?
Em termos de educação, pode ser deduzido até o limite individual do próprio contribuinte ou do seu dependente de R$ 3.561,50. O valor dos gastos com educação que ultrapassar esse limite não pode ser utilizado para qualquer fim de dedução. Então, tem uma trava de R$ 3.561,50 por dependente e pelo próprio contribuinte. Podem ser aproveitadas, Jéssica, as despesas de instrução do contribuinte e de seus dependentes relativas à educação infantil, creches, pré-escolas, ao ensino fundamental, ensino médio, educação superior. Educação superior, compreendendo aqui os cursos de graduação e de pós-graduação. Educação profissional, compreendendo aqui ensino técnico e tecnológico. Acabou. Só.
É só isso.
Só isso.
E, doutora, quando a gente fala em relação à saúde, o que o contribuinte pode declarar, o que ele não pode?
Em termos de saúde, diferentemente do que acontece com a educação, não há limite de valor para as deduções das despesas médicas. Mas essas despesas, elas restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou para o tratamento dos seus dependentes. E o que, que são as despesas médicas que podem ser declaradas e aproveitadas? São aqueles pagamentos efetuados a médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, despesas provenientes de exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. A única condição para o aproveitamento dessas despesas é que os pagamentos sejam especificados, informados na ficha própria, dentro da declaração, e o contribuinte tem que manter a prova, os comprovantes com os documentos originais desses pagamentos feitos. E esses documentos eles devem indicar, no mínimo, nome, endereço, CPF de quem prestou o serviço ou CNPJ, se for uma empresa. E uma identificação bem precisa de quem recebeu esse serviço médico. Às vezes, o pai pode pagar uma despesa médica, uma consulta de um filho, que não é seu dependente. E isso aí não pode ser deduzido. Então, em todo recibo ou nota fiscal que o contribuinte tenha, vai ter a identificação de quem recebeu aquele serviço médico. Isso para a Receita é muito importante.
Interessante, doutora. E, doutora, pontua para os nossos ouvintes, por gentileza, quais são os erros mais comuns do contribuinte, de uma maneira geral, na hora de fazer a sua declaração do imposto de renda? O que mais acontece de errado?
Sempre os erros são os mesmos. É curioso. Contribuinte, com muita frequência, mais comumente, acaba esquecendo de declarar rendimentos recebidos. Algum rendimento que ele recebeu, ele acaba esquecendo. E, por outro lado, considera como despesa dedutível valores acima do limite legal ou que não são autorizados pela lei. Então, os erros mais comuns, num momento, está no reconhecimento das receitas recebidas e, no outro lado, no aproveitamento das despesas possíveis.
E tudo isso pode fazer o contribuinte cair na malha fina daí, né, doutora?
Na famosa malha fina, onde a Receita percebe equívocos, constata equívocos e chama o contribuinte para se explicar.
Doutora, se o contribuinte perdeu o recibo da última declaração, como é que ele pode proceder? A gente sabe que esse recibo é necessário, né, para fazer a declaração de imposto de renda.
Sim, é necessário. Se ele tiver o certificado digital, hoje em dia muitas pessoas já têm, é necessário para vários atos da vida. Se ele tiver o certificado digital, o contribuinte conseguirá acessar a cópia da sua última declaração do imposto de renda no próprio site da Receita. Aí, seu problema está resolvido. Vai lá no site, acessa com seu certificado digital, pega o recibo. Caso contrário, a única saída é dirigir-se até a unidade da Receita Federal da sua cidade e pessoalmente solicitar a segunda via da declaração e do recibo. Essa cópia será entregue na hora, não tem problema nenhum, mas a fila as senhas, ao horário de atendimento, é muito mais complicado. Mas são essas duas alternativas.
Dá pra gente deixar já um conselho para os nossos ouvintes para guardarem também o recibo desse ano, né, doutora?
Sempre, sempre. Põe uma pastinha ali, todas as declarações. É importante guardar, Jéssica, chama atenção aos nossos ouvintes, não só a declaração, mas todos os documentos que embasaram a declaração. Porque se um dia ele for questionado pela Receita cair na malha, houver algum questionamento, ele vai ter que apresentar os comprovantes que fundamentaram aquela declaração. Então, é muito importante ele guardar o recibo, a declaração e tudo o que ele usou para fazer aquela declaração.
Doutora Luísa, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional atuando nessa área, que sempre muda tanto, né, essas questões do imposto de renda. Como que é trabalhar com essa questão em específico?
É muito gratificante, é muito bom poder verificar tantas situações novas que tem. É uma colcha de retalhos a legislação tributária, a gente vai aprendendo cada vez mais. Só em relação ao imposto de renda, nós temos um pergunta e respostas da Receita Federal que tem mais de 700 perguntas. Então, situações variadas, até coloco aos nossos ouvintes que se eles tiverem alguma dúvida, alguma questão, apresentem lá no nosso Facebook, né? Coloque as questões, porque são muitas as variáveis, os problemas enfrentados, e é muito bom poder destrinchar caso a caso e tentar encontrar a resposta, porque para cada situação tem uma resposta específica.
Doutora Heloísa, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes e deixar algumas dicas também para eles na hora deles preencherem essa declaração do imposto de renda.
Aproveitando aqui os meus minutinhos finais, eu quero lembrar que o saldo do imposto apurado, ele poderá ser pago à vista até o dia 30 de abril. Dia 30 de abril é o prazo final para o pagamento do imposto. Ou ele pode ser parcelado também em até 8 parcelas mensais. Sendo que nenhuma parcela poderá ser inferior a R$ 50,00. Nesse parcelamento tem a incidência da taxa Selic, que todos nós brasileiros estamos muito mais do que acostumados, né, a esses juros Selic. E se houver imposto a restituir, a programação do pagamento está prevista para ser feita em 7 lotes, sendo o primeiro em junho, agora de 2018, e o último em dezembro de 2018. Idosos, portadores de doenças graves e deficientes terão prioridade na restituição. E também considera-se que quanto mais cedo você apresentar a tua declaração, se você tiver restituição, mais cedo você recebe. Desde que a declaração esteja perfeita, não caia na malha, não tenha problema nenhum. Então, quem tem restituição a receber, que apresente a declaração o quanto antes. Lembrando que esse valor do imposto a ser restituído também é corrigido pela Selic. Então, também tem a correção da Selic. E o contribuinte pode acompanhar todo o processamento da sua declaração, passo a passo, momento a momento, no site da Receita Federal. Eu volto a repetir aqui o endereço para que o nosso ouvinte possa anotar: www.fazenda.receita.gov.br. Se nesse acompanhamento o contribuinte perceber que caiu na malha, ou seja, que foi detectado algum problema, ele poderá, pela própria internet, verificar do que se trata, buscar esclarecimentos mais completos pessoalmente nas unidades da Receita Federal e espontaneamente apresentar uma declaração retificadora ou esclarecer para a Receita alguma dúvida que a própria Receita tenha. A tendência do sistema, o objetivo da Receita nesse ponto é tentar tornar cada vez mais fácil a vida do contribuinte. Se por um lado ele tem que pagar o imposto, isso dói muito, e a nossa carga tributária é muito elevada. Por outro, ele tenta ser, entre aspas, bonzinho, tentando facilitar a vida do contribuinte ao apresentar essas informações e a fazer essa prestação de contas com o Leão.
Uhum. Doutora Heloísa, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica, eu agradeço aos nossos ouvintes e até uma próxima ocasião. Muito obrigada, boa tarde.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.